Bom dia, seja bem-vindo a este espaço informativo, este espaço hoje especialmente dedicado à AMCAL, à Associação dos Municípios do Alentejo Central, nomeadamente ao projeto denominado O Seu Vidro Salva Vidas. É uma campanha que está a ser promovida pela Associação dos Municípios do Alentejo Central nos concelhos que fazem parte da sua área de jurisdição, Vidigueira, Alvito, Portels, Viana do Alentejo. A Rádio Vidigueira que abre então os microfones para darmos nota deste programa, deste projeto, O Seu Vidro Salva Vidas, que tem também aqui uma vertente solidária para com as associações humanitárias de bombeiros desta área AMCAL. Para nos falar sobre este projeto, temos o secretário-geral da AMCAL, Vítor Picado, Sandra Margarida, da AMCAL, da área financeira, digamos assim. Bom dia a ambos, obrigado pela vossa presença e disponibilidade em estarem aqui connosco. Começava pelo Vítor Picado, talvez por aqui uma questão hierárquica. É importante, e para darmos aqui o mote à nossa conversa, o que é esta campanha do O Seu Vidro Salva Vidas?
Antes de mais, agradecer à Rádio Vidigueira o convite para estarmos aqui presente a falar deste importante projeto e também darmos aqui uma nota do andamento de outros projetos e mandar um abraço forte a todo o vasto auditório da rádio, para que também possamos juntos contribuir para estas que são as nossas medidas. Esta campanha, O Seu Vidro Salva Vidas, é uma campanha, como disse muito bem, em colaboração com as corporações dos bombeiros locais, através dos 5 municípios da AMCAL, Cuba, Alvito, Vidigueira, Viana e Portel, e também conta com um parceiro fundamental a nível da estratégia, que é a Terras Dentro, que tem-nos ajudado no terreno a implementar também esta medida. Esta importante campanha, que é também cofinanciada pela Sociedade Ponte Verde, visa o aumento das quantidades de vidro recolhidas coletivamente no território de intervenção da AMCAL, porque vimos que, aliás, em Portugal, dar aqui um número que é importante, estima-se cerca de 4,6% do total de resíduos recolhidos de forma indiferenciada, seja fração vidro, o que corresponde a 160 mil toneladas de vidro que ainda não são separadas e recolhidas coletivamente em Portugal. Ou seja, e na AMCAL, através das caracterizações físicas realizadas em 2023, estima-se que a quantidade de vidro não separada coletivamente seja de 330 toneladas, cujo destino foi o aterro sanitário ao invés da reciclagem. Ou seja, havia aqui de facto uma importante margem de manobra para trabalharmos ao nível da comunicação e sensibilização. Ou seja, por parecer existir ainda este potencial considerável, a mensagem da campanha é que as embalagens de vidro que produzimos diariamente têm um valor e devem ser enviadas para reciclagem. E por cada tonelada de vidro recolhida seletivamente nos 5 concelhos que integram o AMCAL, será doado um valor de 5 euros para os bombeiros locais. Porquê é que decidimos aqui também colocar os bombeiros nesta importante tarefa? Para já, porque são detentores de conhecimento e granjeiam por parte da população sempre uma grande admiração.
Proximidade também.
Essa proximidade, conhecem as pessoas, conhecem as estruturas e, naturalmente, pretendendo trabalhar no ambiente, também queríamos ajudar aqui as corporações de bombeiros através de dinamização deste projeto, que eles possam, com esta verba que vão receber, cujos municípios também abdicam, porque esta campanha começou em 9 de julho, mas os municípios abdicam tudo aquilo que foi recolhido este ano a nível do vidro, 5 euros por tonelada para os bombeiros. E os bombeiros ganham essa simpatia por parte da população e, de facto, achávamos que aqui poderíamos, passa a expressão, matar dois coelhos com uma cajadada.
Precisamente.
Trabalhar na questão ambiental, mas também ajudar as corporações dos bombeiros. Os bombeiros que são responsáveis pela realização dos contactos junto das populações e estabelecimentos de cada uma das freguesias abrangidas, numa ação muito mais abrangente, que irá marcar presença e também tentada marcar presença nos principais eventos que são dinamizados pelos municípios da AMCAL, e que os dados que têm vindo que temos vindo a recolher é que esse trabalho tem sido excepcional do ponto de vista da comunicação e sensibilização. E também agradecer, como já disse, à Terras Dentro pelo estar ajudado no terreno e implementação deste projeto. Pretende-se, até ao final do ano, neste território, recolher 755 toneladas de vidro até ao final deste ano de 2024.
Acha um objetivo estabelecido?
Uhum. Precisamente, é recolher, dentro deste todo este potencial que temos, o objetivo é recolher 755 toneladas de vidro até ao final deste ano de 2024. Lá está, por cada 5 euros, para onde estamos a pagar, damos uma verba para apoio aos bombeiros na dinamização das atividades que estão a fazer. Posteriormente, em fevereiro, quando fizemos o apanhado daquilo que foi recolhido efetivamente em termos do vidro, vamos dar 5 euros por cada uma das toneladas. Por isso é importante, até porque reparámos a comunicação e sensibilização para nós tem sido aqui a pedra de toque do nosso trabalho de intervenção nos municípios e junto das comunidades.
Porque... Em que medida é que é fundamental aqui neste tipo de campanha, nesta recolha seletiva, não só no vidro, mas de forma geral, é fundamental comunicar, sensibilizar as pessoas para essa importância?
É fundamental comunicar, sensibilizar as pessoas. Aliás, os dados dizem-nos que depois do arranque do Porta a Porta em 2019 no município de Alvito, que foi o município pioneiro, depois arrancámos em 2020 para os outros municípios, de facto demonstrou-se sempre que sempre que levantamos o pé do orador no que a comunicação e sensibilização diz respeito, os dados, por assim dizer, degradam-se um pouco. E é importante continuar a consciencializar as pessoas que isto é um trabalho que deve ser um objetivo de todos, porque, e aliás, e até ter de conta, porque a AMCAL está alinhada com as melhores práticas ambientais que vêm naturalmente emanadas da União Europeia, e quando eu digo, olha, passo aqui a expressão, neste momento já não se trata de subir o Mendro, nem tão pouco a Serra da Estrela, é de facto o Everest. As metas são muito ambiciosas, a AMCAL está alinhada com essas metas, mas temos aqui uma árdua tarefa que temos, naturalmente, ter a população e todo o canal Horeca, hotéis, cafés, restaurantes, neste projeto, que é muito ambicioso.
Daí as ações porta a porta que vão sendo feitas também agora nesta campanha.
Ou seja, já tínhamos feito, quando andámos a distribuir os contentores do âmbito da recolha seletiva multimaterial, fizemos o ano passado, voltámos a contactar com toda a população dos 5 municípios da AMCAL, este ano com a campanha do Seu Vidro Salva Vidas, ou seja, e vamos ao terreno e vamos falar com as pessoas, sensibilizando-as, ouvindo naturalmente também algumas queixas que possam advir deste novo, porque trata-se de um novo paradigma, né? cujos resultados têm sido fantásticos a este nível, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Perceber a sensibilidade das pessoas, porque depois cada município tem os seus horários de recolha, uns terão mais ou menos dificuldades em função também da questão dos recursos humanos, mas de uma forma geral, acho que acima de tudo, mais que um projeto de transformação da AMCAL, é um projeto de transformação da sociedade. E é importante estarmos todos embrenhados neste desígnio que tem que ser naturalmente de todos. E porque há aqui de facto muito potencial, sempre que não separamos de forma correta estes materiais que deviam ser valorizados, né? E por exemplo, estamos a falar do vidro, o vidro é infinitamente reciclável, né? Ou seja, quando vai parar a terra, acaba por se perder, para além de que muitas vezes pode dar a origem...
Eu ia perguntar precisamente o porquê do vidro, neste caso, na escolha do vidro.
Neste caso...
Porque essa múltipla utilização.
Porque disse-lhe há pouco do vidro, porque havia de facto um grande potencial de recolha, né? E isso para nós era fundamental, tendo em conta os dados que tínhamos, era importante percebermos que havia aqui um longo caminho a percorrer, e porque o vidro pode ser infinitamente reciclado, como já lhe disse, e pode ser utilizado num conjunto de outras vertentes, e que é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, para evitar a deposição em aterro das embalagens usadas, reduzir os efeitos das emissões gasosas quer os processos de fusão de vidro, quer as de fabrica de certas matérias-primas, proteger o meio ambiente, economia de energia, produção de matérias-primas, o menor consumo dos recursos minerais e industriais para produzir uma tonelada de vidro é suficiente uma tonelada de casco de vidro, em alternativa a 1,2 toneladas de matérias-primas originais. Ou seja, há aqui toda uma mais-valia e aquilo que passamos também às pessoas, que esta... é infindável a capacidade reciclável do vidro, e ao reciclar poupamos matérias-primas, reduzimos o consumo de energia, as emissões de CO2 e depois assim a aterro dessas embalagens. O que também é importante percebermos, porque com os aterros em fim de vida, com a necessária intervenção que é feita a esse nível, estamos a falar de muitos milhões que naturalmente podem ser utilizados noutras infraestruturas que fazem a falta nestes territórios. E dizemos que os municípios...
O que a AMCAL está a promover neste momento e que inaugurou há algum tempo.
Sim, em relação à Central de Valorização Orgânica, mas antes disso também gostaria de falar um pouco aqui de outros projetos que temos vindo, que vem na sequência deste, que é a recolha seletiva multimaterial porta a porta. Como disse, em 2019 começámos no concelho de Alvito e depois posteriormente nos outros municípios da AMCAL. Foi uma operação financiada pelo POSEUR, cuja estratégia implementada nos anos 2018 e 2023, num investimento de 2 milhões de euros. E esta transição de um sistema que tínhamos de ecopontos para este sistema de proximidade permitiu recolher seletivamente mais 30% de papel, de plástico, de metal e vidro nos 5 municípios da AMCAL, face ao sistema anterior. Registou-se no ano 2023 um novo aumento de resíduos e conseguimos uma marca histórica de reciclar cerca de 80 quilos por habitante. É de facto uma marca histórica para a AMCAL e mostra que este é o caminho, não obstante haver muito caminho a percorrer, é o caminho que devemos todos. Aliás, eu digo que, sem nenhum pudor, que se trata de um sistema de luxo. Ou seja, eu só, através dos contentores que me foram distribuídos gratuitamente, e para além do investimento que fizemos em viaturas e softwares e tudo mais para os municípios, eu só tenho que me preocupar, por exemplo, à terça-feira, dependendo dos municípios, à terça-feira pegar no contentor que me foi entregue gratuitamente e depositar à minha porta que alguém vai recolher. Ou seja, esse sistema de proximidade é de facto um sistema de luxo, ao invés de eu me preocupar em ir levar ou é com... Ou seja, não abandonamos o caminho que temos estado a trabalhar com os municípios é de abandonar o sistema de ecopontos, porque o sistema de proximidade, mas ainda temos, consoante os municípios e para fazer face a algumas necessidades de populações mais dispersas, continuamos a ter essa resposta, mas o caminho que nós defendemos da AMCAL
é proximidade.
É aproximar cada vez mais e dizer às pessoas que estamos próximos, vocês só têm que se preocupar no dia que nós dizemos, à hora, deixar o seu contentor à porta que alguém... E é evidente que faça a recolha de proximidade, isto é de facto uma mais-valia. Atualmente verifica-se uma diminuição dos resíduos recolhidos indiferenciadamente, ou seja, os resíduos indiferenciados, de 6%. Ou seja, aumentamos em 30% os recicláveis, diminuímos em 6% indiferenciado, aliás, com as taxas de gestão de resíduos na ordem dos valores que estão, e está neste momento em 25 euros a tonelada, e para onde vamos subir para 30. Repara, os municípios aqui à volta, sempre que cada um dos municípios tem um comportamento menos adequado, digamos assim, vai onerar muito o município, que tem que estar a pagar um conjunto de verbas que poderia ser utilizada na construção do conjunto de infraestruturas.
É para falar sobre as verbas que entra a Sandra Margarida. É importante esta questão da sensibilização. Aqui fala-nos um pouco aqui desta questão mais numérica, mais matemática, mais financeira. Aqui neste capítulo o Vitor Picado referia os milhões que se envolvem aqui. Por vezes não se tem muito, talvez a maioria das pessoas não tenha muito essa noção, fica-se às vezes mais preocupado com aquilo que aparece na fatura no final do mês. Fala-nos um pouco dessa vertente, dessa importante vertente financeira que representa a recolha seletiva.
Então, muito bom dia também a todos. Complementar aqui a parte financeira, que tudo o resto já foi dito aqui pelo nosso secretário-geral, e começando aqui pela campanha do seu Vidro Salva Vidas. Como o nosso secretário-geral falou, e bem, tem uma vertente social. O envolvimento dos bombeiros é fundamental para esta campanha, mas dizer que a AMCAL soube em boa hora e bem também agarrar aqui a oportunidade que surgiu também por parte da Sociedade Ponto Verde, e é bom que se diga isto, porque foi a Sociedade Ponto Verde que diz todos os anos
é quem cofinancia
esta campanha. Todos os anos a Sociedade Ponto Verde dá um mote diferente a estas campanhas, e este ano foi o vidro. Portanto, nós também agarrámos aqui esta oportunidade, e também foi concretamente de nós partirmos aqui para a sensibilização para a recolha do vidro. Não me vou repetir, pronto, o Dr. Vítor já disse, o objetivo da AMCAL é ter um crescimento até 12% da recolha do vidro. Em 2023 a AMCAL recolheu cerca de 661 toneladas, e o que se pretende agora no final do ano é que tenhamos um crescimento de 12% e que venhamos a recolher 755 toneladas. Isto tudo com o apoio da população destes 5 concelhos, porque se não for assim, nós dificilmente lá chegaremos. Isto é uma campanha, há bocadinho falávamos em milhões, isto é uma campanha um bocadinho mais contida, é um bocadinho mais pequenina, é uma campanha que está, é um projeto que se estima que tenha um custo de sensivelmente 52 mil euros. Desses 52 mil euros temos um cofinanciamento por parte da Sociedade Ponto Verde de cerca de 39 mil euros. O resto será então assumido pela AMCAL. Isto tem 3 ações, como o Dr. Vítor já explicou aqui. Tem um contacto muito próximo com a população. As corporações dos bombeiros têm andado desde setembro a percorrer todas as freguesias e as setes de concelho destes 5 municípios. Contactam diretamente com as pessoas, um contacto porta à porta. Dizer também que tem corrido muito bem. É um projeto que na outra campanha também tinha corrido bem, e tínhamos pessoas a fazer este contacto. Aqui a parte dos bombeiros é diferente, era aquilo que falávamos inicialmente, a questão da proximidade, a questão do conhecimento.
A transversalidade que têm os bombeiros.
Sim. E a importância que as pessoas lhe atribuem, né? Eu acho que é de valorizar isso. Portanto, eles têm corrido tudo. Nós, os concelhos de Cuba e Vidigueira, já temos concluído. Falta apenas na Vidigueira a participação num evento. Cuba já está encerrado. Portel também já está encerrado os contactos com a população, faltando apenas a presença num dos eventos,
que será
a Feira do Montado. E estão a decorrer os contactos nos outros 3 municípios. Para além do contacto com a população, é as presenças em eventos, como já referimos aqui, e as visitas também ao canal Horeca, turismo, comércio, serviços, escolas. E então estas são as ações. Por cada, como o nosso secretário-geral já disse bem, por cada tonelada recolhida vão reverter 5 euros por tonelada para os bombeiros. Portanto, era deixar também aqui um apelo à população que nos está a ouvir, do Conselho da Vidigueira e dos outros conselhos vizinhos, nomeadamente destes 5 conselhos da AMCAL, que é extremamente importante contribuírem para esta campanha, e que as suas ações são de facto muito importantes para esta campanha ter sucesso. Não forem as pessoas a contribuírem para a recolha do vidro, a colocarem o seu vidro nos dias específicos de recolha por cada município.
O secretário-geral falava aqui numa questão de mau comportamento, digamos assim, das pessoas, que pode agravar, digamos assim, o custo final, a fatura. Em que medida é que essa boa, a má prática pode levar a um aumento do preço, digamos assim, na fatura final?
Eu sempre consigo fazer explicar para as pessoas perceberem. Por cada o lixo indiferenciado que é entregue na AMCAL por parte dos municípios, é depositado em aterro. Logo ao ser depositado em aterro, não há possibilidade de recuperar ou de reciclar. Existe uma taxa, que é a taxa de gestão de resíduos, que é aplicada à AMCAL, nomeadamente aos municípios associados, que por cada tonelada a gente paga cerca de 25 euros de agravamento de taxa.
E vai aumentar para 30.
E vai aumentar para 30, pronto. Portanto, para as pessoas perceberem que é assim, se fizerem reciclagem, a AMCAL consegue reciclar esse material é entregue às entidades gestoras, nomeadamente à Sociedade Ponto Verde, à Novo Verde, com quem trabalhamos, à Eletrão, ao Valor Pneu, os pneus também. Uhum. Portanto, estes materiais passíveis de serem recuperados, a AMCAL, através da recolha seletiva, entrega-os às entidades gestoras. Não tem qualquer agravamento, não tem qualquer custo. Tudo o que for lixo diferenciado, tudo o que for vidro que não seja separado, tudo o que for plástico que não seja separado e que for juntamente ao nosso lixo doméstico, não é passível de ser recuperado, portanto nós não vamos conseguir recuperar, tem então um agravamento porque é depositado em aterro e tem um custo para a AMCAL, para os municípios e para as pessoas.
Aliás, peço desculpa ao Dr. Sandro para dizer uma coisa que é concreta e que falávamos há pouco, antes de entrarmos aqui em direto. Ou seja, esses comportamentos menos adequados, em números redondos, só para início de conversa, permita-me a expressão, custa a estes municípios da AMCAL cerca de 5 mil euros todos os meses que pagam a AMCAL, que a AMCAL envia diretamente para a APA. 5 mil, ou seja, só para início de conversa, depois há que pagar todo o serviço. Também muitas vezes as pessoas dizem, mas porquê é que eu vou fazer reciclagem se já pago na fatura da água? Quando estamos a trabalhar agora no plano de ação das...
Às vezes é importante desmistificar.
É fundamental.
O senso comum diz isso. Já pago, não vou reciclar.
Eu acho que os municípios podem comunicar melhor ainda com a população neste sentido. Ou seja, para início de conversa, como disse, 5 mil euros neste momento, para andar de 0 a 6 ou 7 mil. Se continuarmos com estes números, esperamos que não, principalmente estamos com esta campanha na rua, estas e outras campanhas. Ou seja, e os municípios, quando estamos agora a elaborar o PAPER, o Plano de Ação de Resíduos para até 2030, os dados que vêm, que conseguimos aferir dentro de diferentes municípios, é que apenas é recuperado na fatura cerca de 33% a 38%, consoante os municípios. Ou seja, tudo o resto são os municípios que internalizam no seu próprio orçamento e que pagam essa fatura que deviam ser as pessoas a pagar. Há aqui uma questão concreta. Os municípios é de facto uma decisão política que na parte dos municípios deve ser de aplaudir, mas temos aqui uma novidade que é as entidades vêm agora dizer aos municípios que é necessário, tal como qualquer outro serviço, do serviço que seja de televisão, de telemóvel, seja, que eu pague pelo aquilo que produzo. Ou seja, o que é número redondo, e os municípios, atenção, os municípios têm vindo a dizer claramente que isto é uma opção política e obviamente que esse dinheiro podia ser aproveitado para outras intervenções. Por isso é necessário que as pessoas percebam que o seu município, e falo aqui dos 5 municípios aqui à volta, está a fazer um grande esforço para comparticipar na fatura da água. Há aqui um problema, é que dizem que pode vir aí uma diretiva que poderá obrigar os municípios a aumentar a fatura da água, ainda que estes não queiram, que tem a ver com as questões de como disse, ou seja, você é responsável pelo seu comportamento, a tal questão do consumidor pagador, né, e que face ao maior ou pior desempenho, pagará naturalmente em função disso. E aqui poderia haver de facto desagradáveis surpresas para os consumidores, para todos os municípios. Os municípios da AMCAL têm resistido a esta questão. Olha, repara, eu sou de um município que não integra o município da AMCAL e a minha fatura digo-lhe que é pelo menos 3 vezes mais daquilo que seria aqui nestes municípios. Ou seja, aqui os municípios têm dito claramente isso, mas pode haver uma coisa que dizer assim, ou seja, então se vocês não precisam de recuperar, não há dinheiro para fundos comunitários. Repara, todos estes financiamentos que temos aqui em cima da mesa, e já vamos falar também da Central de Valorização Orgânica, implicaram por parte da AMCAL um compromisso de ter 90% de metas e de valores que, ou seja, com menos de 90% da taxa de cobertura de gastos. Ou seja, a AMCAL aumentou o preço dos serviços aos municípios e os municípios ainda assim não fizeram refletir nos municípios. Ou seja, mas o que já foi dito,
essa taxa de esforço por parte das autarquias,
essa taxa de esforço é internalizada por parte das autarquias, mas o que as entidades vêm dizer é necessário vocês passem isso para, e nem é necessário, de um dia destes vai ser obrigatório. ou vai ser obrigatório. Por isso é que temos estado todos firmes nestas campanhas, sensibilizar as pessoas e dizer que essa ideia que têm é que já pagam é errada. É o município que está a suportar grande parte, uma esmagadora parte da fatura da.
Ao fim e ao cabo, aqui a grande mensagem é a boa prática.
É boa prática, boa prática. Se estivermos todos embrenhados nestas boas práticas, vai ser melhor para o ambiente. Imagine, podemos dizer aos nossos municípios que as verbas que não são gastas no tratamento de resíduos poderão ser naturalmente aproveitadas para investimento em infraestruturas, para investimentos em arruamentos, para a melhoria de um conjunto de infraestruturas, ou seja, sobrariam aqui muitos milhares de euros para fazer face a outras necessidades da população. E é isso que tem que ser comunicado mais eficazmente ainda. E atenção, isto é uma crítica aos municípios, porque os municípios sabem disto, mas acabam por ajudar os munícipes desta forma. Né? Mas vai ser, o que as entidades dizem, como disse, vai ser não.
Obrigatório.
Vai ser muito em breve, pode ser obrigatório esta questão.
Eu queria só aqui complementar, só para as pessoas lá em casa também perceberem que esta taxa de gestão de resíduos que estávamos a falar e que é aplicada em função do lixo que é colocado em aterro e que não é reciclado, no ano 2023. Os 5 municípios da AMCAL tiveram que pagar cerca de 276 mil euros. Ora, estes 276 mil euros dava para. Era que isso
fora
que o nosso secretário.
Já pagava mensalmente.
Exato. Era aquilo que o nosso secretário-geral estava a dizer. Esta verba que é entregue para fazer face a esta taxa, que é aplicada em função dos maus comportamentos, digamos assim, podia ser uma verba que seria revertida a favor de qualquer investimento nestes 5 concelhos.
Taxa essa que há 3 anos era de 11 euros a tonelada.
Pois.
11, 22, 25, pronto, 30. Mas nós confiamos na população dos 5 municípios da AMCAL e confiamos também que este.
Era isso que eu ia questionar. E com os números. Vocês falam muito nos números e essas quantificações tão identificadas. Pode-se dizer que há hoje uma maior consciencialização das pessoas, das populações, né, nesta tarefa que é a recolha seletiva, a reciclagem?
Aliás, os dados que tive aqui a apresentar há pouco em termos de recolha seletiva porta a porta, que foi de facto um sucesso, sem sombra de dúvidas que há uma maior consciencialização. Contudo, há um caminho a percorrer. Né? Quando disse que nós obtivemos esta marca histórica de 80 quilos por habitante ao nível daqui do trabalho da recolha seletiva, é de facto um marco histórico e reduzimos 6% de indiferenciado, ou seja, ainda temos que reduzir mais. Essa consciencialização, há esse trabalho de sensibilização junto das escolas. Pensamos que este trabalho com os bombeiros tem sido fundamental e vê-se que as pessoas recebem os bombeiros muito bem e eles estão dotados dessa informação para passar às pessoas. Já o ano passado também tivemos, em 3 anos seguidos, temos estado porta a porta a falar com as pessoas, temos esta sensibilização. O trabalho com as escolas, também recebemos escolas nos nossos espaços e vamos às escolas também fazer ações de sensibilização.
Utilizar os mais pequenos como mensageiros também é importante em determinados assuntos.
É fundamental e trabalhar também com as escolas nesse sentido, de forma que esta matéria da reciclagem seja também ela transversal a todas as matérias que são obrigatórias ao nível dos diferentes ciclos. Dizer também no âmbito deste projeto da recolha seletiva multimodal porta a porta, desenvolvemos também uma app, um jogo, que tem mais de 1000 perguntas e respostas sobre a questão da reciclagem e que também pode e deve ser utilizada como importante ferramenta de ensino e aprendizagem. E tem sido muito interessante que já com este novo stand que temos, com essa nova forma de comunicar que temos estado nas feiras e eventos e proximidades junto à população, os miúdos continuam a aderir, conhecem o jogo, obviamente queremos disseminar ainda mais e que é importante porque continuam a querer participar e isso para nós é fundamental. Mas é de facto, e temos tentado utilizar uma linguagem que é abrangente para toda a população, começar com os mais novos também. Mas também estamos em colaborações com a Universidade Sénior. Este ano queremos ir colaborar com as Universidades Sénior também para estar dos diferentes municípios, para estar presentes junto da população mais idosa. Estamos a trabalhar junto do canal Horeca, como falámos há pouco. Ou seja, é uma linguagem que tem que ser acessível a todos e tem que ser naturalmente disseminada por toda a população. Porque as práticas ambientais é um mundo e um planeta melhor que queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos.
Precisamente é isso.
E de facto é uma questão
essa a meta.
Ou seja, e estes financiamentos, repara, estamos a falar aqui de 2 milhões, mas temos um outro financiamento que foi, de facto, que é uma nova perspectiva, é um investimento de futuro, que é a chamada Central de Valorização Orgânica. Foi um investimento financiado pelo Poceur.
Esse é um investimento que está a levar a AMCAL para outro nível, para outro patamar.
Sim, e de facto estamos a falar de um dos maiores investimentos ao nível da CIM nos últimos 10 anos. Estamos a falar de um investimento de 9 milhões de euros, com grande esforço financeiro por parte da AMCAL ao nível da parte não comparticipada, mas aqui um financiamento muito forte do Poceur. E aliás, e que temos estado a entregar relatórios finais e tudo mais, e tudo indica que vamos ser majorados com uma parte muito importante que não era financiada. Tudo estamos a fazer para receber esta verba. A doutora Sandra tenta desenvolver esses, e toda a equipa da AMCAL, também o engenheiro Carlos Monteiro tem sido aqui um papel, e todos os trabalhadores da AMCAL e dos municípios é que trabalham nesta questão dos resíduos. O engenheiro Carlos Monteiro é o nosso responsável pela unidade técnica, e que tem também feito este trabalho de proximidade junto à população, junto das mais diversas entidades. E é importante reconhecer que a todos os níveis a AMCAL hoje em dia é reconhecida e considerada a nível nacional neste setor para dar a sua opinião, e não raras vezes somos ouvidos acerca daquilo que entendemos para o setor. É importante perceber que uma associação tão pequena como a AMCAL tem feito estes projetos.
Isso é uma grande vitória para
a AMCAL. Tem sido uma grande vitória para a AMCAL. Aliás, somos o único sistema que, ao nível da sua intervenção, tem todo o seu território de intervenção abrangido por um recolha seletiva porta a porta. Estamos quase nos 100%, que ainda falta chegar a alguns aglomerados. Mas é um sistema a nível nacional que consegue isto. E somos frequentemente ouvidos nas políticas para o setor, e, quer seja nos valores de contrapartida, quer seja na elaboração dos planos para o setor dos resíduos. Isso é muito importante, e isso o Carlos Monteiro, quanto o gabinete técnico, tem sido muito importante para nós. E acho que temos feito aqui uma equipa muito boa, no sentido que com diferentes valências conseguimos chegar
a... Mas em relação à central,
sim.
O que é que vai permitir, em que medida é que vai, levantar a fasquia para a AMCAL, na sua subsistência, no seu crescimento?
Claro, e aqui um outro caminho, repare, com a diretiva 51/2018, que alterou a diretiva do quadro de resíduos, vinha estabelecer um conjunto de princípios e obrigações, entre as quais a obrigatoriedade de implementação de uma recolha seletiva de biorresíduos e o tratamento dedicado aos biorresíduos, ou seja, não podendo ser misturados com outros resíduos. Estamos aqui a falar de uma outra vertente. Ou seja, tornou-se necessária a construção desta central de valorização orgânica que vai permitir, porque inauguramos, testámos, está tudo nos conformes, estamos a capacidade de trabalho verificou-se, por exemplo, a nível do tratamento em 3 dias verificámos que poupávamos o trabalho de quase 2 semanas. Repare, estamos a falar de 4 milhões e meio de equipamento e 4 milhões e meio de infraestruturas e construção civil. Ou seja, o que é que se pretende? A valorização orgânica dos resíduos alimentares e resíduos verdes recolhidos seletivamente, a redução da deposição destes resíduos em aterro e a produção de um composto a partir desse processamento dos biorresíduos e, obviamente, a melhoria do desempenho de todo o sistema. A capacidade contratualizada com o Poceur é 10.150 toneladas de ano de biorresíduos, admitindo 250 dias por ano de elaboração média, corresponde a mais de 40 toneladas por dia. Prevê-se a produção anual de cerca de 2.500 toneladas de composto de alta qualidade, que vai ser utilizado onde? Nomeadamente ao nível de defensores dos municípios associados, de um composto de alta qualidade para utilização na agricultura. E é importante também dizer que alguns agricultores, percebendo que nós temos este projeto, já vêm até connosco que querem começar
a compostagem. A compostagem vai tendo também cada vez mais importância.
Sim, e estamos a trabalhar com os municípios para ter também esta resposta grande ao nível da Central de Valorização Orgânica, que é de facto um projeto de futuro. É um projeto que, a nível nacional, só temos um montão de investimento desta natureza que está pronto. Aliás, construído em tempo recorde, também um esforço de toda a equipa, de todos os trabalhadores da AMCAL, mas também das empresas que estiveram a trabalhar connosco, porque estamos a falar que em maio de 2023 estamos a fazer terraplanagens. Em março de 2024 então vamos inaugurar um investimento de 9 milhões e meio de euros, ou seja, um trabalho também de proximidade e de querer de facto assumir aqui os compromissos que, com os quais nos...
Torna também esse local da AMCAL, do próprio terreno, um local de visita e de interesse também por parte das comunidades escolares.
Sim. Isso temos vindo a fazer, esse convite, temos vindo a fazer convite também às associações, às assembleias municipais dos 5 municípios, que aprovaram as verbas que eram necessárias para o efeito. Aliás, verbas essas que queremos retribuir aos municípios com base neste desempenho que temos vindo a fazer. É um caminho que estamos a percorrer. E, de facto, convidamos toda a comunidade a presenciar esta transformação num composto de alta qualidade, que de facto vai ser aqui o futuro. Ou seja, repare, com todos estes investimentos que temos aqui, temos a AMCAL, uma estrutura tão pequenina, dotada para um dos investimentos que temos vindo a fazer ao nível de maquinaria, ao nível de aquisição de novos equipamentos. Tudo isso é fundamental e temos vindo a melhorar essa resposta para que os trabalhadores estejam também à vontade a dar, porque isto é fundamental. O capital mais importante que temos são de facto as pessoas e são de facto os trabalhadores. Sim. E pensamos que trabalhadores motivados conseguem de facto dar aqui um melhor desempenho, e tratando-se de um projeto de futuro é também, e temos vindo a formar nesse sentido, que olhamos para aquele monstro, entre comas, né? Uhum. Mas de facto vai permitir, é de facto um outro nível de organização que a AMCAL também tem que ter, né? Por isso temos que ter os trabalhadores motivados, e já estamos a trabalhar muito bem nesse...
Há cada vez mais uma estrutura mais profissionalizada, mais...
Sim, ou seja, a AMCAL assume-se como uma extensão do trabalho dos municípios, né? Queremos trabalhar naturalmente com os municípios e queremos também dar uma resposta integrada aos municípios. E repare, estes investimentos permitiram mudar completamente o paradigma, que é passámos de um sistema de ecopontos para um sistema de proximidade, e agora queremos trabalhar os resíduos, ao nível aqui dos resíduos, dos biorresíduos, para essa valorização dos resíduos alimentares e dos resíduos verdes recolhidos seletivamente. Ou seja, toda esta cadeia, o que é que sobra? A fração resta é muito pouco. É muito pouco. E repara, se nós pegarmos, às vezes, se não tivermos preocupação, fizemos um saco de lixo, começamos a separar seletivamente, aquilo que não é valorizável neste momento é muito pouco.
Precisamente.
E estamos a trabalhar nesse sentido. Ou seja, só os comportamentos adequados por parte da população permitirá naturalmente aqui termos um caminho de futuro mais risonho e mais verde, que é fundamental. E a AMCAL procura estar sempre na vanguarda, aproveitando as linhas de financiamento, muitas vezes atirando-nos, até permita-me a expressão, para fora de pé, às vezes, e porque estamos a falar de uma associação que tem um orçamento global na ordem de 1 milhão e tal, 2 milhões, e de repente chegou-se para um projeto desta natureza de 9 milhões. Ou seja, ainda bem que os municípios estão todos a caminhar para o mesmo sítio, e realmente perceberam as preocupações e querem de facto um sistema diferente, podendo ter...
Eu introduzi aqui outra questão, e aqui sem qualquer tipo de compromisso para com a AMCAL, mas enaltecendo naturalmente essa criação que foi o Festival Alentejo Encantado, que surgiu há 2 anos, que mostra aqui uma outra faceta da AMCAL, que traz a valorização do património, que tem sido essa, parece-me que o seu grande objetivo, valorizar pontos-chave do território em cada um dos municípios, com um programa musical bastante interessante e de proximidade.
Muito bem, não, é com todo
isso
o gosto...
Isso é o sair de fora de pé.
Sim, não, mas é com todo o gosto falamos desses e de outros projetos, já que nos dá aqui abertura, temos todo o gosto em falar disto. Nomeadamente, assim, quando falamos que o AMCAL é uma extensão do trabalho dos municípios, a AMCAL desenvolve o seu trabalho na questão da recolha dos resíduos, de tratamento de resíduos em alta, tem também a questão da metrologia, para quem não está familiarizado, a questão da aferição das balanças, que também, fruto deste nosso trabalho dos últimos anos, para além dos 5 municípios da AMCAL, agarramos também como desafio os municípios de Moura, Serpa e Barrancos. Ou seja, fazemos esse trabalho de sapo por todos estes municípios, e é de facto, muitas vezes é difícil dar resposta com uma extensão tão vasta do território. Trabalhamos também ao nível de elaboração de projetos com os municípios, e também está inscrito no nosso estatutos também a questão do património, cultura e turismo. Nesse sentido, percebemos como é que poderíamos dar aqui uma nova ligação, uma ligação diferente às pessoas, aproveitando esta questão do Alentejo Encantado. O Alentejo Encantado, através dos nomes consagrados da música nacional em destaque, dar destaque, passo por aqui, aquilo que é a nível local, quer seja a nossa gastronomia, quer seja o património arquitetónico, o vasto e importante património arquitetónico que temos. Repara, permitiu-nos, por exemplo, pôr Gisela João nas ruínas de São Cucufate. Repara, foi um desafio, de facto, estar a colocar um piano em cima das ruínas, obviamente com todas as preocupações, trabalhámos com a CCDR e tudo mais, no sentido de... Mas, acima de tudo, dá destaque, dá visibilidade, ou seja, pertence os grandes nomes da música nacional nos municípios, dando destaque ao património arquitetónico e histórico desses mesmos municípios.
Acima de tudo, há aqui uma valorização territorial.
Que é feita naturalmente em rede e ligação com outros projetos que temos. Nós temos um projeto candidatado também a turismo, que estamos à espera de resposta, que pretende também dar a congregar toda essa informação dos diferentes municípios, em que se pretende, por exemplo, que o turista consiga desenhar o seu próprio programa de querendo visitar estes 5 municípios. Olha, quero estar 2 dias na Vidigueira, 2 dias em Cuba, passo para o Portel, passo por esta praia. Ou seja, é possível. Esperamos que este projeto seja, de facto, aqui aprovado brevemente. Estamos à espera dessa resposta já uns 2 ou 3 meses. Ou seja, e é, de facto, uma nova vertente, e é importante que as pessoas também... Lá está. Todos estes projetos que nós temos vindo a falar, há uma coisa para nós é fundamental, é vincular as pessoas ao seu território, vincular as pessoas às vivências da sua... Das
que
suas
é o grande vidas, desafio do interior.
É vincular para já, que os que estão cá se sintam perfeitamente identificados e se gostem de viver os seus espaços públicos e também, naturalmente, que a partir de... Repare, nós tivemos pessoas a telefonar das várias zonas do país para visitar os municípios da AMCAL para marcar presença nos mais diversos espetáculos. E dizer que estamos a preparar já a terceira edição do Alentejo Encantado, que vai decorrer no mês de maio de 2025, e não queremos defraudar as pessoas em termos daquela que é a oferta em termos musicais. Dizer também que é importante e fundamental para nós, este ano demos destaque ao canto alentejano enquanto património imaterial da humanidade, também de alguma forma assinalando esses 10 anos de elevação do canto alentejano a património imaterial da Unesco, e temos vindo a trabalhar, ou seja, há sempre uma parte dedicada àquilo que é local, de valorização daquilo que é local. A componente nacional permite-nos também abrir, por exemplo, tivemos importante, para além da Rádio Vidigueira, que tem estado connosco sempre, tem sido um importante media partner nestas questões de todos os projetos, isto também tivemos a colaboração da Antena 1, que se disponibilizou a fazer chegar mais longe este projeto. Isto para nós é importante, mas é importante, acima de tudo, que os locais sintam os seus espaços valorizados e que também permita... Repare, eu estou a trabalhar na AMCAL há 7 anos e há sítios que eu não conhecia e fiquei completamente, permita-me a expressão, esmagado pela beleza do espaço. E é esse também o trabalho que temos vindo a fazer, vincular as pessoas à mudança, ouvi-las, comunicar, sensibilizar, e é com muito orgulho que digo isso.
Consegue-se unir aqui a questão ambiental, social e cultural dentro deste universo que é a AMCAL.
É isso que temos procurado fazer. Há um longo caminho a percorrer, mas, de facto, os dados estão lançados e digamos que as infraestruturas que temos e lá está, as pessoas que temos a trabalhar connosco, e eu leio aqui os técnicos da AMCAL e os técnicos dos municípios, são, de facto, uma mais-valia para que nós consigamos atingir esses objetivos. Lá está, mais uma vez, o capital importante, mais importante que temos são as pessoas, e só trabalhando para as pessoas e com as pessoas é que conseguimos atingir essa questão. Repara, temos um outro projeto, já agora permito-me falar deste projeto que lançámos muito brevemente, trata-se de uma parceria com o Instituto Politécnico de Beja, que tem sido também um importante parceiro nas mais diversas atividades, bem como a Associação Make It Better, a Associação para o Desenvolvimento Integrado da CEDAW e na Cuba, que tem a ver com a questão das alterações climáticas, e é com muito agrado que vemos que Camcal, dentro de um projeto transnacional, do projeto Pathways to Resilience, é um programa de referência da União Europeia para apoiar essa missão de adaptação às alterações climáticas. Este projeto chama-se ComAction, é liderado pela AMCAL em parceria com o Make It Better e com o Instituto Politécnico de Beja, é financiado em 210 mil euros, terá uma duração de 18 meses, esperando-se, o que nós queremos fazer é que a região, os diferentes agentes possam completar esta jornada de resiliência, sendo capaz de co-criar planos de ação e acelerando, obviamente, esses mecanismos de resiliência climática justa e efetiva, que está alinhada, mais uma vez, com a União Europeia. Ou seja, os municípios da AMCAL vão ser pioneiros em ter planos de ação a este nível. Ou seja, isto só resulta de parcerias efetivas, tal como tínhamos já feito no ano passado, com o programa também de uma parceria com a Make It Better,
o Local for Green.
O Local for Green também foi, nesse caso, foi replicar um projeto que já tinha sido feito até em Portugal, mas que permitiu que os municípios da AMCAL possam também dar uma resposta clara a cada um dos municípios, sempre que eu tenha comportamento, por exemplo, se eu vou renovar a minha casa e vou integrar uma parte da reciclagem de materiais, ou seja, terei descontos, ou terei isenções, é mais correto dizer, isenções de um conjunto de taxas municipais. E os municípios da AMCAL, de um projeto pioneiro, também tem esse programa elaborado. E agora esta questão das adaptações às alterações climáticas é fundamental para nós criarmos coisas deste nível. E repare, quando eu dizia há pouco que este trabalho tem sido feito em parceria e tem colocado a AMCAL na alta roda destas questões do ambiente e também de outros projetos aqui que falámos, é importante reconhecermos que a nossa voz claramente é ouvida e são as próprias entidades a nível nacional, a APA e a RSAR e tudo mais, que nos colocam à prova nesse sentido de darmos a nossa opinião. Sim, e temos sido muitas vezes ouvidos, mudando aqui muitas vezes aquelas que são as intervenções. É já agora dizer que vamos estar presentes brevemente na jornada técnica sobre recolha e tratamento de biorresíduos que vai decorrer em Silves. A AMCAL vai estar presente com o Engenheiro Carlos Monteiro enquanto orador. E o que é que se pretende? É refletir sobre os investimentos necessários e sobre os resultados esperados em cada um dos modelos, procurando sempre a máxima eficiência em termos de desempenho financeiro, ambiental e social. Ou seja, tem sido aqui um caminho, de facto, por vezes não é fácil, mas tem sido um caminho muito proveitoso para a AMCAL e para os seus
muito
municípios.
Bem. Muito bem. Penso que deixámos aqui uma boa imagem daquilo que é a Associação dos Municípios do Alentejo Central, focando aqui a atenção na questão do projeto da campanha O Seu Vidro Salva Vidas. Naturalmente, falando aqui um pouco do universo da AMCAL, agradecer novamente a vossa presença e a vossa disponibilidade para estar aqui connosco nessa missão principal, que é a sensibilização e a consciencialização das pessoas, em particular no território AMCAL, que naturalmente, através deste programa, terão também ficado um pouco mais familiarizadas com todos estes objetivos. Como tal, obrigado mais uma vez pela presença e pela disponibilidade.
Nós queremos agradecer mais uma vez à Rádio Vidigueira, ter sido um importante parceiro nestes e noutros projetos, e naturalmente dizer, mais uma vez, fazer esse convite à população que possam visitar as nossas instalações, nomeadamente este projeto aqui importante, a Central de Valorização Orgânica. Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Vidigueira.
Fica então este agradecimento. Pode ouvir também aqui o nosso programa em podcast em www.radiovidigueira.pt.